Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital de Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Olá, sejam bem-vindos à Rádio Aurora, outra voz. No programa de hoje vamos entrevistar David Erlitz, professor de filosofia, filósofo, escritor e poeta. Vamos refletir sobre questões fundamentais da vida humana com muito amor e muito conhecimento. Venha daí connosco nesta viagem ao conhecimento do conhecimento.
Ora bem, eu quero-me apresentar ao ilustre senhor doutor professor de filosofia. Também sou historiador e poeta. Formei-me na Faculdade de Letras de Lisboa em 83 com a média de 12. Muito mais doente do que estou agora. Nas nucleares de filosofia de acesso à faculdade foi a mesma nota. Eu sou um curioso. Curioso não é curioso. Sim, pode-se dizer isso. Eu sou um grande curioso de ciências humanas, nomeadamente história e filosofia. E o que eu quero dizer é o seguinte, concordo com a definição de filosofia. Filosofia é a ciência que estuda o ser, os princípios e as causas de uma forma geral e abstrata.
Essa definição de filosofia é uma visão ligada a uma ideia da filosofia enquanto procura de essências. Eu tenho uma visão mais historicista da filosofia. Aliás, eu no outro dia estava a ler um livro e que estou ainda a ler, que também aproveito para vos recomendar, é o livro Novas Janelas para a Filosofia, dos professores Desidério Mouros e Aires de Almeida, que também tiveram o enorme gesto de poder escrever aqui na contracapa do livro. O Desidério já esteve aqui, maravilha. E então o Desidério, que tem uma visão da filosofia mais pura ou mais essencialista, em certo sentido, do que a minha, da altura tem uma expressão deliciosa, e diz logo no início do livro que a filosofia não é mero jornalismo de ideias. Eu, pelo contrário, gosto muito da noção de filosofia como um jornalismo de ideias, como um perceber como é que as ideias acerca das grandes questões se vão desenrolando ao longo da história. Essa noção da filosofia como que estuda algo que é o ser normalmente está associado a uma visão dualista da matéria, ou seja, do mundo. Normalmente os dualistas dizem o quê? Existe um mundo material, átomos, sinapses, eletricidade, e que nós também o habitamos, não é? Através do nosso cérebro. E existe um mundo espiritual, que é o mundo da alma e o mundo das essências inteligíveis. A cada uma das ciências cabe estudar a matéria, e à filosofia cabe estudar as essências espirituais. Bom, eu sou materialista no sentido em que eu não acho que haja grandes essências espirituais, pelo contrário, eu parece-me que o mundo físico já é muito fascinante para termos de postular um outro mundo. Exatamente, e portanto, quando nós, eu acho que a palavra espírito é o nome que damos ao físico que ainda desconhecemos. E portanto, quando nós somos fisicistas ou fisicalistas, torna-se difícil encontrar um lugar para a filosofia que não seja o de mediação, o de estudo histórico, porque não há uma realidade material, não há uma realidade imaterial que possa ser estudada pela filosofia como a ciência estuda as realidades materiais. Portanto, se calhar também um ponto a que podemos chegar, e eu gosto bastante deste ponto de vista, que é o de Popper, parece-me, que é o de que cada ciência tem um núcleo filosófico. Cada ciência tem um núcleo filosófico, que são aqueles conceitos fundamentais que são postulados à partida. Portanto, a ciência tem uma componente quantitativa, de medição de dados, de procura de dados no mundo, seja através de um telescópio, de um microscópio, de um tubo de ensaio, de um ataque, de um scan cerebral. Mas a ciência, previamente a ir fazer as suas medições, tem de saber o que é que vai medir, então tem de fazer esclarecimento conceptual. E eu aí diria que no início de cada ciência parece haver uma filosofia, ou seja, só para finalizar esta ideia, se pegarmos em cada ciência parece haver um núcleo filosófico, não há uma filosofia da física, uma filosofia da matemática, uma filosofia da neurobiologia, uma filosofia da psicologia, então uma filosofia da história, Então preferiria se calhar essa outra descrição, essa descrição do ser, a filosofia como atividade de investigação das nossas bases conceptuais. Essa ideia do ser daria pano para mangas. Obrigado, Francisco.
Olá, bem-vindo. Então, eu ainda falando de conceitos de filosofia, assim de uma forma mais abstrata, acha que a filosofia pode ser encarada como uma atitude perante a vida? E como poeta que também é, não será também a poesia isso, uma atitude perante a vida, uma maneira de estar?
Eu não sei se sou poeta, não é? Não sei o que é isto.
Tem três livros editados de poesia, não é?
É verdade, confirma-se, sou eu. A filosofia como atitude perante a vida? Sim, parece-me que sim. Há, no fundo, são dois modos de ver a filosofia. Se nós virmos a filosofia como um estudo que requer um objeto, teremos de perceber então, afinal de contas, que objeto é este. Uhum. E se é este ser com S maiúsculo em muitos textos, e se é então uma área de estudos, que objeto é o seu? De forma diferente, podemos apontar para a filosofia como uma atitude. E aí essa atitude eu penso que poderá ser comum aos cientistas, aos filósofos, aos jornalistas, aos artistas, que é uma certa ideia de curiosidade e espanto. É verdadeiramente singular que estejamos aqui. E aí a filosofia parece ser um dos vários modos de expressão desta inquietude e deste espanto perante a existência. O que é que aí levaria a outra questão, que é então o que distingue a filosofia, por exemplo, da arte escrita? O que é que distingue a filosofia do romance ou da poesia? E aí poderíamos então dizer que a filosofia resulta de uma inquietação e almeja a compreensão. Ou seja, a expressividade pode ser relevante. Muitos filósofos são excelentes escritores, Platão, por exemplo, mas o objetivo da filosofia aí, distinto da arte, seria uma outra compreensão. Mesmo esta distinção com a arte contemporânea, isto é, com a arte no século XX, já pós-dadaísmo, por exemplo, e sobretudo com o ascender da arte conceptual depois da Segunda Guerra Mundial, mesmo esta distinção torna-se um pouco ténue, porque já muita arte hoje em dia já tem uma ambição de pensamento. Nós vamos a uma galeria de arte contemporânea e já nem sempre estão a pintar retratos ou paisagens, muitas vezes estão a tentar pensar sobre conceitos, e muita da arte conceptual hoje em dia quase que parece ser uma filosofia colocada em prática no artefacto. Portanto, mas tentando voltar ao simples, sim, a filosofia como uma atitude de inconformismo perante o mundo que se nos apresenta. O mundo apresenta-se-nos e não nos queremos conformar a uma visão aproblemática, queremos sublinhar o problemático. Este mundo é problemático e a filosofia, se não resolve os problemas, que creio que não o faça, pelo menos contribui para os compreender melhor, diria.
Ok, obrigada.
Vocês estão a fazer perguntas interessantíssimas.
Obrigada.
É do nosso apanágio, nós só fazemos perguntas interessantes.
Ela está a brincar.
Somos recomendados pelos outros convidados todos que tivemos até hoje, sempre high premium, high quality.
Muito bem, tinha de haver uma exceção, faça okay. High quality e convidar-me.
Vamos ter visita, nossa.
David, qual o filósofo com quem se identifica mais? Essa é a primeira pergunta, e depois tenho uma segunda pergunta para si.
Então vamos a par e passo. Já agora, relembro só o seu nome. O filósofo que eu me identifico mais, na medida em que é um amigo, é, no fundo é um homem já dos seus 80 anos, era e é grande amigo do meu pai, e essa amizade foi um dos legados que o meu pai me transmitiu, e é filósofo também, portanto é uma espécie de mentor e também um grande amigo, e portanto a identificação existe também pela via do afeto. Os estoicos diziam que é sempre bom termos um grande homem ou uma grande mulher como exemplo e tentarmos, de algum modo, com a nossa voz própria, seguir as suas passadas. E, portanto, em certo sentido, o filósofo com que mais identifico está no livro. Está num dos últimos capítulos, está aqui no capítulo 47 do livro. Já agora, para quem nos estiver a ouvir em casa, como ainda não falámos do livro, já agora digo, o livro A Bedeira de Kant e outros 49 episódios da História da Filosofia para Pensar a Sorrir, procure já na livraria perto de si. E no capítulo 47 é dedicado a Santiago Kovadlov, que é um grande amigo e seria o filósofo com que mais me identifico.
Ok, então, e agora a segunda pergunta. Já teve de desintoxicar filosoficamente? Percebe a pergunta?
Percebo, um detox. Sim, eu diria que... E se levarmos aí, o que é que entende por desintoxicar?
Juntar demasiadas ideias na mente e depois vai ter que limpá-las e arrumá-las por ordem, de forma a ficarem bem entrichadas nos devidos sítios.
Ah, sim, sem dúvida que já tive de fazer isso. E também compreender que desintoxicar um pouco da ideia de que temos de ler tudo. O assustador, por vezes, quando somos estudiosos de uma área, é achar que se não lemos tudo o que há para ler, somos uma fraude. Aliás, a psicologia estuda o síndrome do fraudulento, ou o fenómeno do impostor. E a verdade é que, da altura, também tive de desintoxicar da ideia de que é obrigatório conhecer tudo. Porque mesmo grandes professores universitários, há autores que conhecem melhor e outros que conhecem pior. E que mais importante do que saber de cor linhas da fenomenologia do espírito de Hegel, é conceber um ponto de vista fundamentado.
Obrigado, Fernando.
Obrigado. Olá, David Herrlich. Na internet diz, enfim, vou fazer o meu melhor esforço para fazer a minha voz de locutor, professor de filosofia no ensino secundário, mestre em filosofia e ensino de filosofia, com referência no quadro de mérito da nova Faculdade de Ciências e Sociais e Humanas de Lisboa, em que cursa atualmente o doutoramento. Antes de iniciar a carreira docente em 2017, David Herrlich trabalhou uma década na área da educação não formal. Dialogando sobre filosofia e educação, tem participado em diversas conferências e programas radiofónicos e televisivos. Poeta com 3 livros publicados, integra o grupo de reflexão O Futuro Já Começou, que funciona junto do Presidente da República.
A minha biografia
e tudo
fica
isto para,
assim.
para perguntar, mas quem é o David Herrlich?
Gosto muito essa pergunta. Ter lido a minha biografia ou parte dela e depois perguntar quem é o David Herrlich é uma pergunta verdadeiramente desarmante, Ruben. Eu gosto muito de uma convergência maravilhosa que é uma das senhas do nosso 25 de Abril, a do Paulo de Carvalho e depois do Adeus, começa com este verso: quis saber quem sou, o que faço aqui. Portanto, eu não tenho uma resposta para lhe dar. E no fundo, quanto mais me pacifico com a existência, porque em Portugal há uma cultura que começa a mudar, mas há uma cultura bastante resistente à ideia da pessoa poder dizer numa conversa que vai ao psicólogo ou que faz psicoterapia. Começa a mudar. E eu meti-me numa aventura em 2016, estava um pouco em crise existencial, não tinha 20 e poucos anos, não sabia muito bem o que queria, quem era, estava tomado por alguma angústia e enverdei nesse mundo fascinante que é a psicanálise, e desde 2016 que uma vez por semana me deito no divã. E se há coisa que a psicanálise me tem dado é que quanto mais pacificado me sinto, mais compreendo que a identidade não é algo fechado e que, portanto, dizer eu sou este, ponto, normalmente parece-me que cristaliza e fecha mais do que ajuda. Portanto, eu não sei muito bem responder quem sou. Sou, em certo sentido, um homem pacificado com a ausência de uma resposta cabal para essa pergunta.
E outra pergunta que lhe gostava de fazer, David, é verdade que esta pergunta já foi feita, enfim, só por modéstia, fui eu que a fiz, para assim dizer, fui eu que a coloquei aqui na série de perguntas que lhe estamos a colocar, ou seja, já respondeu de certa forma, já teve que se desintoxicar filosoficamente. Quando pensei nesta questão para colocarmos aqui na entrevista, foi também no sentido em que muitas vezes os intelectuais deixam-se seduzir por ideias que, enfim, passando em retrospectiva, vai-se a ver, e em vez de serem umas utopias felizes, umas utopias fantásticas, acabam por ser distopias que acabam por mudar fundamentalmente a história humana e muitas vezes não para o melhor.
Estou de acordo. Parece-me que o grande perigo dos sistemas filosóficos é aliarem-nos do concreto e do quotidiano. E aí, por exemplo, se formos para o existencialismo, e se formos para grandes nomes do existencialismo, um que se auto-intitulou como tal, Sartre, e outro que não se auto-intitulou como existencialista, mas em qualquer volume sobre o existencialismo ele consta como uma filosofia próxima ao existencialismo, que é Heidegger. Bom, Heidegger apoiou o nazismo e Sartre apoiou movimentos comunistas totalitários e apoiou a União Soviética de Stalin, e portanto... Mas portanto parece-me que, em certo sentido, esse é um perigo muito interessante que aponta, que é o perigo de um sistema filosófico estar tão aliado do real e colocar-se uma construção tão utópica que acaba por ignorar o evidente. E o evidente é o quê? O evidente é, por exemplo, que se funcionarmos bem, temos a capacidade para a empatia. O evidente é o amor, o evidente é o respeito mútuo, o evidente é esta maravilhosa singularidade que é a vida humana, em todas as suas vertentes. E, portanto, quando uma filosofia se afasta da concretude, ou a partir da concretude constrói um sistema teórico que acaba por não ter muitas ligações ao quotidiano, ou quando é utópica, de uma utopia salvífica, corre-se o risco da utopia fazer distopia. E uma das grandes tragédias políticas do século XX, sem querer entrar em polémica, mas este é um espaço também de debate, portanto sintam-se à vontade para discordar de mim. Aliás, até estamos num formato redondo, tipo Assembleia, o que é muito belo, gosto muito destes formatos. A grande tragédia do século XX é compreender como essa maravilhosa ideia marxista de que a ditadura do proletariado seria violenta apenas como época transitória para depois dar lugar a uma sociedade sem classes, a verdade é que em todos os países onde tal foi experimentado nunca se passou da fase da ditadura do proletariado, a sociedade sem classes nunca chegou. E portanto eu diria que sim, eu diria que a filosofia precisa sempre de um alerta do quotidiano.
Já agora, não é, permita-me acrescentar só, antes de passar ao nosso próximo colega, uma frase célebre do Lord Acton, um parlamentar inglês do século XIX, que dizia que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Eu estava a dizer, não é, sobre a utopia, a filosofia comunista, não é? Por exemplo, na União Soviética, não é, que foi o primeiro grande, a União Soviética, a Rússia dos czares, sim, onde foi o primeiro grande sistema, de facto, onde se experimentou essa nova filosofia de Karl Marx e de Friedrich Engels, de facto, propunha-se, de facto, uma sociedade sem classes onde, de certa forma, o poder fosse horizontal e não vertical. O problema é que quem ocupou o poder para implementar esse sistema depois nunca mais abdicou do poder. E quando questionavam esse poder, não hesitavam, por exemplo, em usar a polícia política, em usar desaparecimentos forçados, massacres, morte pela fome, entre outras tragédias que realmente causaram que o comunismo, entre outras filosofias totalitárias, fosse das maiores tragédias do século XX.
Estou de acordo.
David Ehrlich, agora com as novas gadgets que há, telemóveis de última geração, portáteis e tablets, acha que as crianças são mais facilitadas a pensar ou acha que pensam na mesma como antigamente?
É uma bela questão e que leva até a minha vida como professor. De acordo com estudos que li, e há um livro muito interessante que se chama A Fábrica de Cretinos Digitais, de um neurocientista francês, saiu há 2 ou 3 anos, e que é um livro cujas notas de rodapé ocupam 30 ou 40 páginas, portanto é um livro de um cientista, aí a resposta parece-me clara. Parece-me que o excesso, ou seja, a presença do smartphone na infância, e não só na infância, inibe a aprendizagem. Fizeram estudos interessantes, ele depois detalha, podem, é um interessante livro para explorar, a fábrica de quitinos digitais. Fizeram experiências como uma aula sem telemóveis e uma aula com o telemóvel, e as pessoas tinham direito a vê-lo uma vez. Aprendeu-se menos na aula em que havia telemóveis. A grande questão é o ecrã do telemóvel como uma pulsão dopamínica, ou seja, o ecrã do telemóvel e as redes sociais, o constante scroll e as notificações, os números que aparecem junto ao ícone a dizer quantas mensagens eu tenho por ver, eu saber que depois aparece lida quando o meu interlocutor leu a mensagem, os coraçõezinhos no Instagram, tudo isso gera uma dependência. E parece ser que os neurocientistas, há aqui algum consenso, portanto parece haver um forte consenso científico à volta da ideia de que o uso na infância deve ser fortemente regulado, limitado, até certa idade não deve existir. Sim, eu penso que ele dizia que até aos 12 anos não devia existir o uso de redes sociais e de smartphones numa base diária. Nada impede que a criança, uma ou duas horas por semana, jogue um videojogo. Depois um uso regulado na adolescência e depois mesmo como adulto, ter cuidado. Eu posso dizer-vos, e já conversei disto com algumas pessoas, que se eu me coloco nas redes sociais a fazer scroll e a ver vídeos parvos, não é? Aqueles vídeos que aparecem são sempre muito aleatórios. A mim aparecem-me só coisas de desporto e depois coisas de filosofia e têm 30 segundos. E se eu fico uma hora a fazer isso antes de ir dormir, eu no dia seguinte acordo em menor forma mental, estou mais lento. E parece ser que há uma neuroquímica que é afetada por isto, por exemplo, a produção de dopamina. E há um livro também muito interessante de uma psiquiatra chamado Dopaminados, no inglês original é Dopamination, que aponta para a ideia de homeostase, ou seja, se eu num dia tenho um excesso de dopamina, e a dopamina é um neurotransmissor que nos faz querer coisas e ir à procura de coisas, eu no dia a seguir tenho falta. Exatamente, é um neurotransmissor, a serotonina é outro, não é? Eles, pronto, a serotonina também está ligada ao prazer, eu depois em detalhe não conheço, mas o que esta autora diz é que o excesso gera falta. E ela fala de uma sociedade em que estamos dopaminados. Estamos dopaminados pela via do ecrã, estamos dopaminados pela facilidade que a internet, para além das redes sociais, nos dá outros aspectos, o jogo online, a pornografia, estamos dopaminados na quantidade de açúcar em comida, que é uma comida que injeta fortíssimas doses de açúcar, e que então estamos quase muitas vezes presos num ciclo de dopamina e depois carência de dopamina e procura de dopamina. E as redes sociais funcionam assim. A meu ver, também não podemos fingir que elas não existem. Parece-me que a liberdade é importante e, portanto, suspeito sempre de proibições absolutas. Agora, parece-me que devemos encaminhar-nos para uma forte restrição na infância e uma forte sensibilização na idade adulta, ou seja, uma forte sensibilização que todos temos de ter, que estar 3 horas por dia nas redes sociais não nos faz bem. Estar meia hora por dia nas redes sociais não há problema nenhum. Vemos uns vídeos, relaxamos um bocadinho, conversamos com os amigos, vemos coisas da vida dos outros, os outros vêm da nossa vida e está tudo bem. Mas de repente estar 3, 4 horas ou preencher todos os tempos livres. É que há aqui uma coisa muito interessante. O tempo vazio ajuda-nos a confrontar-nos connosco próprios, a pensar, a ler. E hoje em dia nós já não sabemos estar, por exemplo, numa fila. Ou não sabemos esperar. Estamos à espera e já estamos aqui a fazer scroll. E isso impede-nos às vezes de uma certa quietude, uma certa serenidade, uma certa desconexão. E acho que o ser humano precisa dessa solidão e dessa desconexão com o exterior, que é uma reconexão consigo próprio. E ao estar permanentemente ligados, acho que as crianças também acabam por estar muito resistentes à ideia do aborrecimento.
Olá, David, boa tarde de novo.
Olá.
Eu sou a Maria. Tinha aqui uma pequena pergunta para lhe colocar, que é a seguinte. Pensar e sorrir é uma expressão sua no seu texto, em A Bebedeira de Kant. Para alguns, pensar incomoda como andar à chuva. Para outros, dá-nos a dimensão do existir e do sofrimento. Então pergunto-lhe, como encontrar na filosofia uma forma de conforto, de consolo? Se é que...
A mim parece-me que a filosofia traz, paradoxalmente, um desconforto que consola. E o desconforto que consola é o confronto com as grandes questões da humanidade. Há grandes questões que evolutivamente surgiram na humanidade. É fascinante que a humanidade tenha surgido na história da evolução, que tenhamos passado de seres unicelulares para este ser fascinante e tão diverso que é o Homo sapiens. Exatamente. E curiosamente eu dizia Homo sapiens sapiens, mas um colega meu de história disse-me que eles mudaram qualquer coisa, e tal como acho que Plutão deixou de ser um planeta, não é? Acho que agora já não se diz Homo sapiens sapiens e diz só Homo sapiens. Mas isto disse-me um colega de história. Eu sabia disto só até há um ano, eu dizia Homo sapiens sapiens. É, de alguns anos para cá acho que já se diz só Homo sapiens. Mas lá está, aqui tomei o culto. Isso foi um professor de história que me disse. Mas sapiens sapiens sem mais piada, não é? Porque é quase, somos sábios, sábios. Exatamente, somos mesmo sábios, sábios, sábios. E vamos ignorar que fizemos duas guerras mundiais e que estamos a destruir o planeta. Mas somos muito, muito sábios. E também é fascinante que, a tal altura, na história da humanidade, tenham surgido as grandes questões. O que é o amor, como definir a arte, como agir bem, como distinguir ciência de não ciência e por aí fora. É interessante notar que há projetos na filosofia de desconstrução da própria noção de problema filosófico. Todo o positivismo lógico no início do século XX é isso. Mas a verdade é que estas questões continuam a assolar-nos. O sentido da vida, o nosso posicionamento perante a finitude. Em que é que a filosofia pode consolar? Eu acho que pode consolar pelo sentido da empatia. Porque quando algo nos assola, ajuda-nos a perceber que isso também assola outros e que eu não me tenho de fechar numa cristalização solitária do problema que me assola. E quando partilho com outros aquilo que me assola, aquilo que me toma, e percebo que outros também são tomados por isso, mesmo que não haja uma resolução, pode haver um esclarecimento e ajudar a viver. Então, a filosofia, quando nós nos damos conta que problemas como o sentido da vida, a natureza do amor, o que significa a verdade, que nos podem assolar individualmente, foram pensados por outro, isso, a meu ver, pode ajudar-nos a partilhar esse desconsolo que é ser um humano pensante com a história da filosofia. E a história da filosofia então pode ser amiga de um desconsolo, de um desconsolo consolado, de um desconforto confortado. E nesse sentido pode ser interessante. Sim, acho que é isto.
O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga, pois cantando neste mundo vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria, há de viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva a hipocrisia. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico
pra ninguém zombar de mim.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.